No ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de terça pra você.
Terça. Fala, jovem menino, jovem menina. Falta de terça hoje na Rádio Fapcom, som da comunicação. Tudo bem? Eu tô bem também. E aí, Guilherme, você tá bem?
Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvinte fapconiano, não fapconiano, galáctico ou não galáctico. Tudo bem, Rafa?
Tudo certo, Gui. Tudo em paz. Daquele jeito sossegado.
Assim. É, eu peguei uma chuvinha pra vir pra cá, mas tirando isso, tá tudo bem.
Eu pensei que você não chegaria hoje. Chegou.
Não, cheguei. O ônibus colaborou. Dei uma lavada no tênis também, que tem algumas poças. Mas tá tudo tranquilo.
Muito bem, Guidotti. É isso aí, falta de terça especial. Hoje eu tô segurando falar quatro hoje, porque hoje é terça, senão a gente tá uma bronca.
É, aqui. Porque amanhã é dia das crianças, né? Seu dia, Rafa, parabéns, inclusive.
Dia ah,
das
nosso dia, né, cara?
Nosso dia, parabéns a todas as crianças aqui da Fapcom. Tem muitas crianças. E, bom, falar um pouquinho de futebol hoje, falar do nosso... da nossa convidada. Hoje temos uma convidada, Rafa.
Sim, finalmente faz tempo que não tinha uma convidada.
Nós tínhamos aqui uma menina, uma mulher aqui ao nosso lado, né? Esse programa machista, elitista. A gente tenta sempre trazer uma menina aqui. E hoje nós trouxemos ela, que é de um time aí que é relativamente novo, disputou apenas a última edição do campeonato, o Red Ladies. Ela que é a camisa 13 do time, nasceu no dia 13 de setembro de 96, virginiana, faz publicidade e propaganda, está no terceiro semestre, gosta de fotografar, ir ao cinema, beber e quem não gosta. São Paulina, diz que acompanha o futebol quanto pode. Ela, Jéssica Luana, boa noite, Jéssica, tudo bem?
Boa noite, gente,
Rafa. Tudo bem?
Te chamo de Jéssica ou de Luana?
Jéssica,
ok, só o Renato, que ficou em dúvida. Tudo bem, Jéssica?
Tudo bem com você?
Tô bem, graças a Deus. Rafa, tá bem, bem?
Tô bem também, cara.
Você tá bem mesmo, Rafa?
Eu estou bem, Guidetti.
Você conhece um quadro aqui do nosso programa?
Não, Guidetti, não. Não.
Ah. Ai. Gente, Rafa, como você tá?
Eu tô bem, agora você vai me fazer passar vergonha hoje.
Ah, mas esse é meu papel aqui.
Ah, tá, verdade. Porque aqui não é Europa.
A hashtag aqui
não
é Europa.
Aqui não é Europa, gente. Pronto.
Véspera de Dia das Crianças. Estamos aqui pra falar de um assunto adulto. Gente, Rafael está procurando uma namoradinha.
É um assunto adulto.
É um assunto adulto.
Eu gosto disso, é muito adulto.
Rafael está procurando uma namorada aqui desde março. Esse programa está no ar e traz esse quadro Falta de Mina no nosso Falta de Terça hoje, né? E o Rafa continua sozinho. Esse menino, você acompanha a gente aí pela câmera do estúdio, a gente tá agora ao vivo no Facebook também, por enquanto, daqui a pouco a gente sabe, pode migrar pro YouTube depois, pessoal.
Isso, tem um vídeo pra todo quanto é lado agora.
Jéssica, qual que é a sua dica, o que o Rafa precisa fazer pra conquistar essa amada que ainda não veio?
Chegar chegando. Principal.
É o que eu falo pra ele.
Só chegar na menina assim, oi, tudo bem, tal, vamos beber uma breja, começa a conversar e já era.
Vamos fazer assim, colocar vocês agora numa enrascada. Se o Rafa tivesse que chegar em você, qual que seria a melhor forma?
Chegar beijando.
Olha o Rafa aqui, que eu falo geralmente que ele é um moreno jambo, está vermelho
e assim, rosa. E assim teremos muitas convidadas desse jeito. Desse jeito você conversando com a pessoa.
Larga de ser safado, você quer uma só. Gente, mande seu recado para Rafael Costa enquanto há tempo, porque a Jéssica aqui já deu recado. Mande seu recado para 96588-1595, nosso WhatsApp, participe, a gente vai responder. Pode mandar pergunta para o Rafa, para a Jéssica, para mim, para o Danilo também. Pode mandar pergunta para quem quiser que a gente dá um jeito de responder.
Isso, 96588-1595. Cadê o Zezé quando a gente precisa dele, né? Zezé não vem, que coisa. Aí, isso, obrigado,
Zezé.
Ai, eu nem sei o que eu faço mais. Vamos falar de futebol, então.
Vira Jéssica, menina de atitude.
Já que o povo gosta muito assim.
Isso é Red Ladies.
Isso aí. Isso que o Red Ladies tem chance,
tem futuro.
Isso aí, muito bem.
Futuro.
Bom, vamos começar a falar de futebol. A Jéssica é São Paulina, né, Jéssica?
Opa!
É, ninguém é perfeito, né, tal. Mas
eu respeito,
hein? Sim, sim. Hoje tem respeito. Bom, vamos começar falando do líder do campeonato? Sim! Aí vem o Palmeiras!
Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta...
Essa rodada do Brasileirão agora que vai ser no meio de semana, né? De novo teremos jogos da Copa do Brasil, já terá passado a data FIFA, então sem problemas, alguns times já vão contar com jogadores que estavam na seleção. Palmeiras pode ser um deles, pode contar com o Gabriel Jesus, porque o Brasil joga hoje. Então até quinta há tempo do Gabriel Jesus voltar e a gente sabe que ele é um menino que Não falta a vontade dele pra
estar
em campo, né? Mas o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro na quinta-feira, às 7h30, na Fonte Luminosa. Não vai ser no Allianz Parque. O Palmeiras é mandante, mas vai mandar o jogo lá em Araraquara. O Palmeiras está invicto no segundo turno, Rafa.
É, ganhou alguns, empatou um jogo só, né?
Empatou dois, pelo que eu lembro. Contra o Grêmio, contra o Flamengo.
Acho que só.
É.
É só, é verdade.
Você tem certeza?
Não, não tenho, Silvio, mas eu acho que foi isso aí.
Então são os dois.
Tem quatro vitórias seguidas e ainda tem uma agenda aí que o favorece. Ele vai enfrentar o Cruzeiro, o Figueira e o Sport nas próximas três rodadas. E são três times ali que brigam pra fugir do rebaixamento, né? Você acompanha tem acompanhado o brasileiro? Como que a sua relação com o futebol ultimamente?
Então, o que acontece? A Média 8 não deixa acompanhar por enquanto. Eu tento acompanhar a seleção brasileira. Amo de paixão. Adoro assistir de verdade. Sempre gostei desde criança, mas não consigo.
É, hoje o jogo, no caso, ainda é às 9h30, né? A gente tá aqui tendo aula ainda, a gente não consegue acompanhar. Mas eu entendo, ninguém gosta da Média 8, não é, Rafa?
Sim, mas do Média 8 o povo gosta.
Ah, tá.
Dizem que gostam, não sei.
Tá certo.
Então, Palmeiras, então vou atualizar você um pouquinho. Palmeiras tá em primeiro ali na primeira posição, 60 pontos, vem uma boa sequência aí de jogos. Tem jogos mais fáceis aí pela frente, podemos assim dizer, teoricamente mais fáceis. E há alguns matemáticos, Rafael.
Sim.
Que dizem que o Palmeiras pode ser campeão conquistando mais 13 pontos apenas.
Faltam 10 jogos.
Matematicamente ainda não bateria se o Flamengo vencesse todos, mas dizem que com 13 pontos já é bem garantido que o Palmeiras consiga aí o título depois de tantos anos sem vencer a primeira divisão, né? Você acha que o Palmeiras vai ser campeão, Jéssica?
Tomara,
é.
Poxa vida.
Mas só anos, né, uma vez só.
Sem clubismo.
É, porque o São Paulo tá difícil nesse ano.
Não.
Até agora tá complicado o São Paulo, né?
Daqui a pouco a gente fala do São Paulo aqui.
Assunto daqui a pouco. O Palmeiras vai jogar contra o time do Cruzeiro, que também pode pegar na Copa do Brasil, dependendo dos confrontos, né? De como se o Palmeiras passar e o Cruzeiro passar.
É.
Pode ser o Corinthians, pode ser o Cruzeiro. O jogo Palmeiras 7h30 na Fonte Luminosa na quinta-feira. Muito bem. Vamos tá longe, Guidete. Vamos tá longe na quinta-feira.
É, tá pertinho.
Bom, agora vamos seguindo nos nossos times aqui.
Bora.
Vamos pegar o metrô?
Bora.
Vamos andar de metrô sem chuva.
Linha vermelha, sentido Corinthians e Itaquera.
Muito bem, aí vem o Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Muito bem, deixar um abraço aqui pro Daniel Silva Filho, tá acompanhando no Facebook lá, o pessoal tá mandando mensagem, o pessoal acompanha, o Zé tá assistindo o programa também ali, acompanhando. Abraço pra vocês, mandem mensagem pro WhatsApp que
fala
tá podendo responder.
Falar aí do time do Zé, então, o Corinthians vai enfrentar amanhã, é o único paulista aqui é o único paulista, na verdade, que joga amanhã, contra o Santa Cruz, fora de casa, na Arena Pantanal. Outro mandante aí que não vai mandar o jogo em casa. E o Corinthians hoje teve uma situação bem chata, Rafa. Não sei se vocês acompanharam, você ouvinte, você Jéssica, mas no treino do Corinthians hoje houve uma agressão, um desentendimento ali entre dois jogadores, o Wilson e o Marcel. Wilson que já passou pelo Palmeiras e tudo mais. Num lance ali onde o Marcel, eu vendo o lance, nem achei que o Marcel chegou tão forte assim, foi um lance de jogo pra mim. E aí o Wilson virou e deu um soco na cara do
Uma bofetada, rapaz.
Com o jeito que pegou ali.
Você viu, Jéssica?
Você chegou a ver?
Não.
Você já saiu no tapa assim com alguém, Jéssica?
Não.
Deu uma pensada.
Não, e já, né? Na escola. Que nunca, né?
Não, lógico. Não vamos julgar aqui.
Nunca.
Essa menina violenta. Não, mentira.
Mentira, já passou, imagina.
Quando foi a última vez que você brigou assim? Você lembra?
Essa semana.
Na quarta série, na quarta-feira. Na
quarta-feira, semana passada, hoje. Enfim.
É, o Corinthians, então, teve esse caso aí bem chato. Tá 6 jogos sem vitórias. O clima no CT em Itaquera não é bom, no Parque São Jorge. E além de tudo isso, saiu uma nota agora há pouco no Globo Esporte. Ainda não é oficial. Nossa, o Corinthians ainda não se manifestou. Mas tudo indica que Oswaldo de Oliveira, que atualmente dirige o Sport, e o Sport que joga amanhã contra o Chapecoense às 11 horas, tudo indica que Oswaldo de Oliveira será o novo técnico do Corinthians. Vai assumir ainda nessa reta final do Brasileirão, vai pegar o time na Copa do Brasil, inclusive, também, independente se passa ou não. E segundo a nota do Globo Sport, amanhã será feito pronunciamento após o jogo.
É, rapaz. Vamos ver o que acontece aí, né?
Vamos ver.
Oswaldo de Oliveira, tem gente que não gostou, a gente já ficou reclamando. Ah, nada bom ele voltar pro Corinthians, não, que não sei o quê.
O Corinthians tá precisando fazer alguma coisa. Tá em nono ali com 42 pontos, deu uma caída de produção, né? É complicado você. O time nessa situação. E o presidente, o Oswaldo de Oliveira é um homem de confiança do presidente, é uma aposta do presidente. E você sendo presidente, você tem que agir, né? De alguma forma, tem que fazer alguma coisa pra tirar o time, pra melhorar o time.
É que o presidente faz isso, né? O presidente manda, né?
Ele preside, né?
Sim. Inclusive, preside. Ele tem que presidir.
E o presidiário faz o quê?
Ele também preside.
É.
Do okay. Presídio.
Desculpa essas piadas ruins aqui.
É, são notícias numa guerra particular.
É certo? Mal.
Certo. Muito bem, agora nós vamos sair da capital aqui, Gdete.
Teremos clássico.
E caiu uma chuvinha, então vamos embora, vamos pegar o ônibus, vamos descer a serra.
Vamos falar dos dois, né?
Vamos de Cometa, sim, mas vamos. O jogo vai ser na Serra, não vai?
Você lembra? Não, vai ser no Pacaembu.
E agora? Tô em dúvida. Vamos chamar eles então. Aí vem o Santos!
Santos! Santos! Gol! Agora quem tá bola é o Santos!
Vem o Santos e
temos
vem.
Temos Santistas aqui?
Temos
Santistas.
Olha,
temos Mr. Caldeira! Por Santista, olha só.
Só por coincidência, sim, mais uma vez a pessoa de mais idade aqui na sala é Santista. não sei, né? É uma relação, às vezes isso acontece. Normal, Cadê?
Isso, garrafas voam neste momento aqui
não,
no estúdio.
Eu estou desviando. São Paulo e Santos se enfrentam, o Santos sobe a serra pra enfrentar São Paulo no Pacaembu.
Subiu a serra, sim.
Santos, e o São Paulo, eu peguei aqui um pouco do histórico do confronto, rapaz. No Pacaembu foram 49 jogos, 49 sanções no Pacaembu, e o São Paulo tem levado a melhor. 25 vitórias do São Paulo, 14 vitórias do Santos e 10 empates. Porém, o retrospecto mais recente, no último jogo que eles tiveram pelo Brasileirão, no turno, foi 3-0 pro Santos, aí uma cacetada do Santos no São Paulo.
Pois é, e o São Paulo. Direita falha do Denis, gol de falta, teve tudo naquele jogo.
Exatamente. E a situação dos times da tabela também são bem diferentes, são bem contrastantes. O Santos ali tá no G4, quer dizer, no G6, em quarto lugar, 51 pontos ali, tá bem encaminhada a vaga para Libertadores, é verdade. E o São Paulo briga ali para não cair, tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. E eu quero saber da senhorita Jéssica.
Não.
Você acha, você crê que o São Paulo sofre risco real de rebaixamento esse ano?
Tá sofrendo, né?
Tá sofrendo.
Tá caindo, mas a gente vai subir.
Você tá sofrendo junto com o time?
Tô, cara.
Não, eu acredito. Eu de rebaixamento eu entendo, né, Rafa?
Isso, estamos totalmente acostumados.
Por isso
dizemos pra vocês se cuidarem, porque
é
não
perigoso.
Pode bobear.
É perigosa a situação ali de São Paulo. Não vem jogando bem. São Paulo, não sei se você tem acompanhado.
Não, não tem, não.
Mas não tem mostrado um bom futebol, não apresenta alguma expectativa de melhora aí, alguma coisa do tipo.
Fase ruim.
Uma fase muito ruim e enfrenta o Santos, né? Que é a contrapartida ali. O Santos vem jogando bem, inclusive a Vila fez 100 anos aí esse fim de semana, teve um jogo amistoso muito legal ali.
Não, o Natan foi lá.
Santos e Benfica,
o Natan foi. Natan aqui.
Natan foi, a Daça foi.
Foi, o Natan pagou meia.
O
também.
Amigo do Natan, que é o Luizão, jogou.
Sim, foi lá, pô. O Natan pagou meia também lá no.
Pagou meia.
Pagou.
Lógico.
Deixa ele ouvir isso. Olha só.
E isso aí, São Paulo e Santos se enfrentam na quinta-feira às 9 horas no Pacaembu.
Arrisca um resultado, Jéssica, pra esse jogo aí.
Pode ser. 2-0, vai.
São Paulo.
São Paulo.
Com clubismo.
É.
Com muito clubismo.
Muito.
Bom, precisa, às vezes tem que ter, né? Não tem jeito.
Você tem algum ídolo assim do São Paulo na sua carreira? Eu acho que é meio redundante perguntar isso pra São Paulino, que eu já até imagino qual é a resposta.
Então, Rogério Ceni.
Óbvio, né?
Óbvio.
Você sente que depois da saída do Rogério Ceni, você acha que essa atual situação do clube tem muito a ver com a saída do Rogério Ceni, que era um líder dentro de campo e fora dele também?
É, então, eu acho que talvez, assim, pelo fato dele ter saído, isso tenha encarregado um resultado atual do time, mas eu acho que a gestão em geral do São Paulo...
A direção, no caso, exatamente. A gente sempre bate muito nessa tecla aqui também da gestão atual do São Paulo, que é um pouco decepcionante em vista das últimas gestões, né?
Sim.
É isso aí, você falou que você vira de exemplo. Você falou que ia ser meio clichê falar o Rogério Ceni, eu pensei que ela ia falar o Kaká, o Raí.
Ah, também não.
É o Rogério Ceni.
Mas o Rogério Ceni é o.
Rogério Ceni é o
top, é o top, é o master.
Rogério Ceni é legal.
São Paulina. É, legal pra caramba.
Certo, muito bem.
Bom, só que não.
Bom, os outros jogos da rodada são Chapecoense e Sport, né? Como já falamos aqui, que vai ser o último jogo do Oswaldo de Oliveira. Curitiba e Figueirense no Couto Pereira.
Ali briga pelo Z4 aí.
A 7,5, isso. O Z4 não aumenta, né? Continua Z4, não, né?
Pra sorte de São Paulo é só Z4.
A não ser que algum time chegue lá, que aí vira G4. Bom, Botafogo Internacional, 9h45 no Luso Brasileiro. Lá
jogo,
em,
jogo difícil pro Inter.
No Rio de Janeiro. Isso. Na quinta-feira, Atlético Mineiro e América Mineiro.
Clássico.
O Clássico Mineiro lá em Minas.
Olha só, tudo mineiro,
é? América Mineiro e Atlético Mineiro.
É o Atlético Mineiro.
Tudo mineiro.
O América Mineiro é o Clássico Mineiro e em Minas, você tá brincando.
É, rapaz.
É muita coincidência.
Clássico do queijo. Bom, Ponte Preta e Vitória, 7h30 da noite no Moisés Lucarelli, em Campinas. Ah, não, já vão ter passado de lá já.
É.
Bom, Fluminense e Flamengo, um jogo interessante no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Um jogo aí que pode mexer na parte de cima da tabela. O Fluminense pode encostar no Santos no caso de vitória. E o Flamengo tenta ali se manter na cola do Palmeiras.
É isso aí. E Grêmio e Atlético do Paraná. O Atlético Paranaense na arena do Grêmio.
Outro bom jogo.
Muito bem. Passando os seus resultados, agora é hora de acelerar, pô, Guilherme.
Bora acelerar que ele já vem vindo ali. Eu tô vendo ele virando a esquina
ali
com a sua Ferrari.
Ah, tô na reta, é ele. Ele, Thiago Mendes, olha o automobilismo no Falta de Quarta. É, rapaz, escorreguei. Falta de terça hoje aqui, automobilismo. Boa noite, Thiago.
Salve, salve, Rafa, Guidetti, Jéssica, tudo bem?
Boa noite.
Muito bem.
Ela falou que tá bem, ela tá sem microfone agora.
É, por isso.
O Thiago chega, ele é tão rápido, ele pega o microfone, ninguém vê, rouba o microfone.
É, não, cara.
É microfone.
Tem que pedir, né? Vamos fazer uma solicitação aí.
Isso. Não, tudo bem.
Pede lá pra produção o microfone.
Brincadeira. É, muito bem, vamos lá então.
É isso aí, Thiago. Mais uma vez, nosso Thiago aqui, nosso amigo. Agora totalmente recuperado, Thiago?
É, tá vindo uma gripe, eu tô sentindo a garganta meio
ruim.
Mas vamos lá, vamos.
Para isso tudo bem, né?
Isso aí é o dia time que eu jogo,
Thiago. Thiago, né? Thiago,
é da juventude.
Você vai pegar uma gripe. Você lembra desse comercial? Tinha um comercial do Benegripe.
Era assim. Edna, né?
Era Edna. Inclusive, beijo, tia Edna, deve estar ouvindo aí, ou não.
Que lindo. Muito bem, Fórmula 1 no último final de semana, Thiago. De madrugada, nem dormi pra assistir a corrida, fiquei perambulando pelo domingo.
Sim, claro, claro.
Terceira seguida pole do Rosberg. O centésimo pódio do Lewis Hamilton.
Isso. E o Rosberg cada vez mais perto do título.
Pois é, rapaz. O pessoal falava que o Hamilton era bom, Guilherme, que era isso,
não,
era aquilo.
Ele é bom.
Eu sou o primeiro a endossar. Eu tô torcendo pro Hamilton ainda, mas eu concordo que o Rosberg tá fazendo muito para merecer realmente esse título. Confirmou nesse fim de semana. O Hamilton largou muito mal. Largou como não campeão. E o Rosberg fez uma corrida de campeão, né? De ponta a ponta, venceu com muita propriedade. É, o Hamilton até se recuperou bem, caiu para o oitavo, terminou em terceiro, né? E a Mercedes confirmou o tricampeonato dos construtores.
Já?
Já. Faltando quatro etapas ainda.
Nossa.
É, gente. Já. Quatro etapas pro final, já confere aí o seu campeonato.
Ponto eletrônico do Rafa.
Ali, sim, meu ponto eletrônico chamou a mensagem do João Rafael. Tá aqui Santos, aí falou.
Grande.
É, galera, ele veio da Serra.
João que nos deu um furo hoje, sem maldade, né? Claro, mas daqui a pouco a gente fala.
Ué. Tá, tudo bem.
Bom, confirmando só as posições lá, o Verstappen holandês chegou em segundo, teve uma grande batalha, inclusive, no final,
né?
Foi legal. Tudo pra passar, e aí foi mais uma falha do Hamilton. Duas falhas do mesmo GP é pra quem não pode ser campeão mesmo, não tá merecendo, né?
Ele tentou passar.
Só pra não dizer que eu não vou cornetar hoje o automobilismo, que eu sempre corneto, essa aqui é minha função, porque eu tenho dois apaixonados por o automobilismo aqui. Se eu não fizer o contra
graças ao Rafa que eu tô aqui, eu tenho muita
ciência
disso. Esse bloco nem existiria se
não
fosse o Rafa. É um absurdo.
Se o Rafa tivesse sido pra Disney,
no fim do semestre passado,
dá embaixo.
Eu ia ficar fora do programa.
Dá embaixo, meu amigo. Para com isso, meu amigo.
Eu não vou deixar você falar. Sim, e eu vou cobrar o Rafa porque ele mostrou as mensagens no WhatsApp. Que eu sei, não, mentira.
Pelas babas do profeta.
A gente tá aí, você falou, com quatro etapas de antecedência, a Mercedes confirmou o título dos construtores. Ela tá muito à frente das outras equipes. O que você acha que poderia fazer pra equilibrar? Porque a gente nos últimos tempos tem tido isso. Uma equipe que se destaca, os dois pilotos isso. Dela que brigam pelo título de pilotos.
O qual que foram pilotos. Feitas algumas tentativas ao longo desses últimos três anos, que é quando esse regulamento novo entrou em vigor, em relação a pneus, em relação à mudança de estilo de classificação e tudo mais, mesmo assim a Mercedes prevaleceu. Agora no ano que vem já teremos uma outra grande mudança no regulamento, que promete aí chacoalhar de novo tudo ali. Vai mudar tudo, configuração de carro, tamanho de pneu. Tamanho do aerofólio vai aumentar e tudo mais. Então, é um novo carro feito a partir do zero, praticamente. E aí dizem que a McLaren pode chegar forte aí pra brigar com a Mercedes.
E aí,
e aí é uma incógnita ainda, né? Na verdade, RBR, Ferrari e tudo mais.
O que vai acontecer?
Ah, vamos torcer, né? Porque é bacana, né? Ter mais equilíbrio.
O que eu digo assim, a certeza é que a Sauber deve continuar lá embaixo.
Mercedes está parecendo o Palmeiras no Brasileirão.
O resto também com meio
Mercedes? Rapaz. Ô, Jéssica, você gosta de automobilismo, Jéssica? Você acompanha?
Às vezes, quando der, eu acompanho, porque a média 8 também não deixa o nosso acompanhar de manhã.
A média 8 atrapalha muita gente no função do esporte.
Ah, atrapalha muito.
Acompanhar o esporte.
Tá vendo? Os últimos convidados que veio aqui, a Jéssica foi a única que falou que tenta acompanhar.
É, você muito bem. Que
surpresa? Olha só.
Muito bem, já pode contar.
O João tá aqui hoje também com a gente, já falou, o outro lá semana passada, esqueci o nome dele.
Eu também tento acompanhar. Os dois, né? Eu também tento acompanhar, mas é difícil mesmo. Mas,
é muito rápido, ele passa 300 por hora, não dá.
Muito bem. O Nico lidera o campeonato.
Obrigado, João. Essa piada é o oferecimento do João Henrique Bortoluzzi.
Ah, gente, já entregaram o currículo no SBT, já. Bom, Ricardo vem na terceira posição, já falei, Nico Rosberg lidera o campeonato com 313, o Hamilton tem 280 e o Daniel Ricciardo tem 212 pontos.
E atenção para a diferença que saltou agora, 9 vitórias do Rosberg no campeonato contra 6 do Hamilton, ou seja, tá caindo aí no colo do Rosberg mesmo. Tá
ficando facinho.
Caindo no colo não, né? Tá fazendo por merecer.
Bom, e depois do GP do Japão, aconteceu o GP de Hong Kong, Thiagão?
Ah, mas antes tem que falar a próxima etapa da Fórmula 1, que
sim,
vai ser...
o GP dos Estados Unidos.
Isso.
É, cowboy.
Amanhã, sim.
Lá no Texas.
Eu acabei não pondo a data aqui, né? Foi mal, foi falha minha. Mas é nos Estados Unidos daqui 2 semanas, se eu não me engano.
É isso aí.
Lá, sim, a Fórmula E começando novamente, terceira temporada da história da categoria. Mais uma vez lembrando, fórmulas de carros elétricos, a bateria e tudo mais. E começou como terminou no ano passado. O Buemi, suíço, campeão, já venceu a corrida. Na estratégia, ele não largou em primeiro. Quem largou em primeiro foi o Nelsinho Piquet, que fez a pole position. Nelsinho foi o primeiro campeão da categoria, aliás, fez a pole position, mas a equipe dele deu mole na estratégia. Né?
Errou?
Na Fórmula E, nós temos a mudança de carro, né? Então, são 2 carros por piloto em cada corrida. E eles stop, porque a bateria acaba. E nessa mudança aí, teve algumas bandeiras amarelas, a equipe do Nelson Piquet bobeou, né? A China.
Colocaram
a
bateria de má qualidade.
Acabou que ele terminou em 11º, fim de semana só não foi totalmente nulo, porque ele marcou os 3 pontos da pole position, né? A Fórmula E dá pontos pra quem faz a pole position.
Nelson Piquet, que ele é filho
do Nelson Piquet.
Do marido da Shakira. Né? Não sei se vocês viram hoje.
Não, calma.
Ele está inspirado.
Deixa eu explicar. Hoje saiu eu não lembro qual portal que era, me passaram pelo WhatsApp. Mas saiu uma notícia da Shakira. E aí colocaram que o marido dela era o Nelson Piquet, não o Piquet.
Ah, tá explicando. Alguém foi mais além.
Eu vou procurar.
Oficializou a informação, entendi.
Vou procurar aqui.
Muito bem.
Só pra falar também que o De Grasse, que é outro brasileiro no grid, fez uma corrida espetacular. Ele é atual vice-campeão. Foi terceiro colocado no primeiro campeonato. Vice-campeão, tá subindo. Até ganhou média 8 no Champions League, né?
Lá vindo aos pouquinhos.
Salgando ali um lugar por cada campeonato, né? E lá vem em penúltimo, 19º. Ele bateu na classificação e conseguiu chegar em segundo, graças ao contrato que aconteceu com o Nelson. A equipe dele mandou muito bem na estratégia e colocou ele na corrida de novo, chegou em segundo lugar. Olha, deixa eu mostrando, é verdade. Aqui,
foi no Catraca Livre, saiu no Catraca Livre. A manchete era: Shakira doa $15 milhões para a reconstrução do Haiti. E aí, no meio aqui do lead, ele fala assim: quando ela e o marido Nelson Piquet fizeram um chá de bebê para arrecadar doações, bebê.
Que
tá.
Isso!
Nelson Piquet deve estar feliz. Mas Nelson... o Piquet da Espanha deve ter achado
que agora ganhou mais um filhinho ali. Bom, e o Heidfeld, aquele que passou pela Fórmula 1, completou o pódio, né? Correndo pela Mahindra, que era a equipe do Bruno Senna, que foi dispensado. Né? O Bruno Senna não tá mais na Fórmula E.
É, muito bem. Exemplo da Fórmula E, o Guidetti tá cheio de graça aqui no nosso dia, né? Bom, MotoGP, Thiagão.
Não tem trilha.
Não tem trilha.
Achei injusto.
Não tem. Você falou mal do sonoplasta aquele dia, você esqueceu?
Nunca falei mal.
Não, então. Você perdeu.
Eu sou a cobra. Eu falo mal do automobilismo, eu falo mal do sonoplasta. Do
Silvio Santos.
Ainda bem que o Fernando não tá aqui, que eu ia falar mal dele também.
Então, olha aí, ó, polêmica.
Pode.
GP do Japão, MotoGP, Thiago.
Sim, eu coloquei o horário aí, não sei ainda se estavam já atualizados com o horário de verão. Ou vai ser 2 da manhã, ou vai ser 3 da manhã, tá ok?
Vamos ver.
Não sei se a fonte de onde eu busquei.
O verão adianta uma hora, né?
Adianta uma hora, justamente. Então será 2 ou 3 da manhã. Dedicando especialmente agora pro Marcelo Caldeira, nosso professor, tá aqui, que joga com a gente na Juventude e que é muito fã da MotoGP.
Muito bem.
É muito fã do Mark Max, né, professor?
Marcelo Caldeira.
Muito bem. Nesse sábado lá em Moteg, né? Então a Fórmula 1 acabou de sair de lá, mas O Japão, que é um país apaixonado pelo automobilismo, não para as coisas.
Moteg, Guidetti, tá?
Não falei nada.
Ah, ainda bem.
Olha, bom, tá
campeonato tem Mark Marques na liderança com 248 pontos, Valentino Rossi com 196 e o Jorge Lourenço com 182 pontos.
Tô percebendo a conspiração,
certo.
Né?
Certo. Pra fechar o nosso giro automobilístico, que tá bem grande o nosso giro, hoje tá uma volta.
Foram quatro categorias. Isso,
quatro, é
enorme. Guidetti iniciou um debate aqui também.
É.
Sim, não, sempre.
Então, ou seja, a culpa é dele.
E a Jéssica, quando a média permite, ela consegue acompanhar também, vai ser do debate também. Certo, Stock Car tem o GP 450 da história.
Isso, Stock Car aí com mais de 30 anos de história. É, e é isso aí, muito tradicional a categoria aqui no país. Esse ano foi levado à categoria sul-americana, inclusive, chegando em Curitiba, a segunda corrida do ano em Curitiba. É, Curitiba abriu o calendário com a corrida das duplas. E agora tem também a nona etapa chegando por lá. E é isso aí.
É isso aí, o campeonato que tem o Felipe Fraga liderando com 196 pontos, o Rubens Barrichello com 157 é o segundo colocado, e o Valdeno Brito. O que foi, Guidetti? E o Valdeno Brito é o terceiro colocado com 148 pontos. O rapaz tá em segundo, mas ele já ganhou, velho.
Eu não falei nada.
Qual piloto brasileiro você mais gosta, assim, você mais lembra?
Brasileiro?
Nelson Piquet, talvez? O marido da Shakira?
Olha, cara...
Senna. É, eu sei, tantos que estavam vivos, mas é isso aí, isso representa a grave crise que sofre o automobilismo brasileiro, isso é verdade. Senna
está vivo nos nossos corações.
É. Muito bem.
Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui no Falta de Terça.
Muito bem. Nós, olha aí. Sempre. Sim. Só queria deixar um último recado, amanhã nós temos a taça do estacionamento, tá? Lá o Juventude em campo.
Vai ser aqui no menos 4?
É tipo isso, na brincadeira. Vai ser lá do lado do Playboy Pompeia. Diz o Fred King que é mundo com o Playboy Pompeia. E amanhã participam alguns times femininos, alguns times masculinos, inclusive lá Juventud, Caldeirão vai estar lá, tá bom? É isso aí. Vai lá, Juventud, né? Ah, lá, Juventud.
É sério, o Caldeirão estará lá exige esse dia. Muito bem, obrigado, Thiago. Vamos agora para uma breve parada no nosso Falta de Quarta. Lembrando que nós temos aquela novidade, Guilherme, aquela novidade nova.
Diga aí.
Que durante os intervalos serão apresentados os trabalhos realizados pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Fapcom. Não sei se a Jéssica está aqui nesse trabalho aqui.
Trabalho sustentável?
É, durante os intervalos são apresentadas propagandas, vocês vão acompanhar aqui. E você que está ouvindo aí,
legal,
o programa,
legal.
Você quer saber mais sobre a Fapcom? Quer saber, Guidetti?
Eu quero.
Acesse lá www.fapcom.edu.br ou ligue 0800-709-8707. Fapcom, excelência reconhecida. Acompanha o comercial aí. Vamos descobrir quem fez o comercial aí. Já voltamos com Falta de Quarta. Terça.
É terça, gente.
Obrigado. Falta de Terça.
O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Hello, hello, baby, eu cheguei pra te avisar. No volante é proibido usar o celular. Nada de Instagram, a sua selfie vai esperar. E do WhatsApp é melhor se afastar. Estou com o seu celular e pista não vai rolar. Se na sua cabeça é que vai rodar. Eu sei que eu não sou você.
Parada. Um pacto pela vida. Uma campanha do Detran.
Fapcom. Excelência reconhecida.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos. A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação.
Começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Falta de Terça!
É chundal! Beleza das crianças!
Ô, Guidetti! Falta de Terça aqui na Rádio Fapcom, estamos de volta. Acho que temos uma caixa nova lá fora, sabia disso?
Uma caixa nova?
É, uma caixa da hora, dá pra ouvir.
É uma caixa de presente?
É uma caixa nova.
É de dia das crianças.
Eles roubaram nossa voz. Nossa voz. Nossa voz.
Diga, Guidetti.
Ah, não, só queria dizer que hoje tem Brasil.
Olha só.
Brasil!
Hoje tem seleção brasileira em campo que tá empolgando, né,
Tite aí?
Tá demais.
100% de aproveitamento.
As eliminatórias da Copa Sul-Americanas, porque aqui não é Europa.
Hashtag aqui não é Europa.
Aqui é América Latina.
América do Sul.
Isso.
O Brasil joga hoje contra a Venezuela lá em Mérida, no estado de Mérida.
Aonde?
Mérida.
Aonde?
Mérida. Mérida. Ok? Às 9h30, já pelo primeiro jogo do retorno das eliminatórias. Já acabou os primeiros jogos, os 9 primeiros jogos do turno. E aí o Brasil enfrenta a Venezuela num confronto que no turno foi 3-1 pro Brasil dentro de casa, 2 gols de William, 1 gol de Ricardo Oliveira. E hoje temos a volta do William, o time titular, daqui a pouco a gente fala um pouco. Mas eu queria saber de você, Jéssica.
Ah.
Você tá animada aí com essa nova fase da seleção? É uma nova fase já,
é,
né?
Uma cara nova do Tite. Fase. É, nossa, eu tô curtindo bastante os resultados. Os últimos resultados foram bem empolgantes e eu acho que o Brasil vai pra frente agora, vai desempacar.
Você acha que o Hexa vem?
Quem?
O Hexa. Você acha que o Hexa vem?
O Hexa vem.
Ou você acha que é muito cedo pra dizer?
Eu tô torcendo pra que venha.
Não.
Eu acho que dá certo, pelo menos assim. O Tite, ele, acho que ele vai fazer um bom trabalho pra que isso aconteça.
É, você tem certeza?
Você tá certa disso? Todos nós confiamos muito no Tite, né? O trabalho que ele fez no Corinthians realmente foi um trabalho que deixou bons frutos, apesar do Corinthians não tê-los, né, colhido. Mas ele deixou ali um legado. E quando ele pegou o time que tava embaixo também, ele conseguiu fazer um bom trabalho. E é capaz que ele faça um bom trabalho aqui com a seleção brasileira. Concorda, Rafa?
Sim,
sempre
concordo. Seleção brasileira, bueno trabajo.
Rafa, time titular.
Ai, caramba.
Que enfrenta a Venezuela hoje às 9h30. Tem apenas duas modificações e as duas forçadas, né? Em relação ao último jogo. Forçadas não, vamos lá. Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz fazendo a linha defensiva. Fernandinho, aquele volante. Aí entra o Paulinho no lugar do Juliano, que jogou a última partida. Paulinho estava suspenso, por isso não jogou. Agora volta a equipe titular. Tite mantendo a coerência que ele sempre manteve, né? Renato
quem
Augusto.
Quem jogar, quem tá melhor.
Renato Augusto, Felipe Coutinho e o William, que começou como titular, perdeu a vaga pro Felipe Coutinho e agora com o Neymar suspenso.
Mas o William deveria jogar, porque ele é de Ribeirão Pires, ele deveria jogar.
Mais um jogo pra ele não jogar.
Tem um jogador de Ribeirão na seleção brasileira! Coloca isso aí. Isso a imprensa não mostra.
Na verdade, o Guaraná.
Mais um dia ele foi lá em Ribeirão com a Mercedinha dele.
Destacou.
Nossa,
foi no festival da Exola.
É, foi lá. Segue o jogo, Guidetti.
E Gabriel Jesus, camisa 9, atacante aí da seleção e do Palmeiras na frente. Só essas duas alterações, uma em função do desfalque do Neymar, que você levou o cartão amarelo na última partida. E hoje jogaremos sem Neymar, que é o principal jogador em atividade da seleção brasileira.
Que pena.
Você acha que o Brasil vai conseguir manter o bom desempenho?
Vai.
Ou você acha que o Neymar vai fazer falta?
Ah, faz falta, porque o Neymar é o principal, mas principal jogador em campo pra fazer os gols e é isso aí, mas acho que o Brasil vai se dar bem, vai conseguir.
Você acha que não vai ter trabalho com a Venezuela, então, nesse caso?
Não, nesse caso não. O Brasil vai se dar bem.
Brasil!
Deus te ouça, então, aí, mais uma vez, reiterando aqui, Venezuela e Brasil às 9h30, o Brasil pode assumir a liderança hoje, Rafa.
Pode, Guidetti?
Pode, porque o Uruguai é o primeiro com 19 pontos e no momento está jogando com a Colômbia, contra a Colômbia, lá na Colômbia, e está empatando 1-1. Colômbia saiu na frente, o Uruguai conseguiu igualar o marcador, já estamos no segundo tempo, e o jogo está empatado, aí o Uruguai vai para 20 pontos, e caso o Brasil vença hoje, vai para 21, e aí assume a liderança.
Olha só, hein, cara. Acho que eu sei o Neymar, acho que vai ter que ser outro narrador, né, que acho que o Galvão não vai nem querer narrar, né?
Ah, ele vai ficar triste.
Vai ficar triste, tudo triste, vai embora. E é isso aí, os jogos do Brasil, você já passou aí os resultados, né, Gui?
Sim.
E às 8h30 teremos Argentina e Paraguai, e Chile e Peru.
Chile e Peru, e também tá jogando agora Bolívia e Equador, o jogo já no finalzinho, 2-1 pra Bolívia, resultado bom pro Brasil.
É isso aí, rapaz. Muito bem, são jogos das eliminatórias da Copa del Mundo.
Isso.
Estou...
Seu espanhol é perfeito.
Nossa, é uma beleza.
Caramba!
Muito bono.
Muito bono.
Muito bem, Guidetti, agora...
Desculpa a nossa falha.
Isso, é a nossa falha programada, assim, bonita, entendeu?
Claro.
Agora vamos falar do nosso... Nossos campeonatos apiconianos, Guidetti?
Vamos falar de Papicon Champions League, Rafa.
É,
a final aqui, aí, ó.
É,
gostei.
Tamo chique, hein? Tamo
chique. Nossa
senhora. Afinal, temos aqui uma atleta do Red Ladies, um time que aí é pouco conhecido ainda, disputou a última edição.
Como é vermelho, tem meninas.
Então.
É, Red Ladies é vermelho e tem Minas, é um pouco subjetivo.
É. Foi fundado semestre passado. A gente, okay. As meninas se organizaram, a gente, vamos jogar, vamos. A gente se organizou de última hora. A gente acabou perdendo, a gente foi em último lugar.
Em último?
Em último.
Não acredito.
Mas aí a gente tá focando pra que a gente consiga ganhar pra com Champions League. E a gente tem isso na cabeça e esse é o nosso objetivo.
Você lembra contra quem vocês jogaram no último campeonato? Você lembra os resultados ou... Você Nossa. Prefere apagar esse momento da sua memória?
Olha, cara, precisa...
Você prefere apagar? Eu acho que pelo nome dos times que jogaram contra eles, é melhor não lembrar.
É.
Por quê? Você lembra?
Porque eu lembro um dos times.
Porque não, vamos deixar uma coisa clara aqui. Essa mesa aqui hoje é totalmente clubista, porque o Rafa, ele já era técnico do Red Ladies, já no campeonato passado.
É verdade.
Temos o Mitsuo também, que é outro técnico.
Mas ele não tá aqui.
E hoje eu também faço parte aí da comissão técnica pra tentar aí... galgar resultados melhores esse semestre. Então a mesa aqui é toda Red Leiriana hoje. É uma mesa Red Leiriana. Você lembra, Rafa?
Sim.
Como que foi?
Não.
Eu tô curioso mesmo.
O Red Leiriana jogou contra o Tequilize.
O atual campeão, pedreiro.
Isso, perdeu de 2-0 pro Tequilize.
Ah, até que tá bom, vai.
Sim, jogou com as Minas.
As Minas, que...
Perdeu pras Minas, foi de 3.
3?
3-0.
Já ficou um pouquinho mais grave.
E creio que ela... E jogaram com... Foram dois jogos só.
Foram dois jogos. Eu acho que eu cheguei a acompanhar o segundo um pouquinho, não me lembro muito bem, contra as Minas. Mas aí, você vê um resultado ali contra o Tequilize, que é um time que já tem uma base formada, e o técnico do Tequilize tá aqui, João.
Grande João!
Grande João, grande cabeça. Cabeça ali do time, né, Gil, no caso. É, ele que montou um time muito bom e o Tequilize vencendo tudo, né?
Então, não, o João chegou, o time já tava montado, vai, vamos dar muita bola. Tá falando que reestruturaram o time, olha só, bomba! Tequilize não sabia jogar sem o João, manchete, como diria João Nery.
E certo? O resultado de 2-0, eu não sei se você concorda, mas não foi um resultado tão ruim, porque como você disse, montaram o time de última hora, não foi?
Foi, mas é. Assim,
não tiveram tempo de treinar, se conhecer.
A gente realmente não teve tempo.
Vocês tomaram os gols no final, né?
É.
Ah, foi no final do jogo. Vocês aguentaram metade do jogo, pelo menos ali, tranquilo. Olha,
deram trabalho. Tinha time todo na defensiva, mas enfim. Trabalho.
E quantos treinos vocês tiveram?
Nada.
Um treino tiveram com o meio time.
Olha, então eu venho atualizar aqui esse número. O Red Leaves dobrou o número de treinos já. Fizeram dois. Vamos lá.
Olha só, comparação.
Ah, e joga no quê?
Meio.
Você joga no meio, articulando as jogadas. É a camisa 10 do Red Leaves. Não, é a camisa 13. Você que tem uma mania com o treino. Uma mania é o quê? Uma superstição?
Então, uma superstição, porque tudo que acontece na minha vida tem número 13 envolvido, então é um número da sorte, realmente. Puts,
pena, inclusive você nasceu no dia 13,
dia
13, né?
Dia 13 também, olha só.
É uma sorte. Pena que o próximo campeonato vai ser no dia 10, né?
Quase dia 10, é,
foi quase.
Mas se elas jogarem às 3, a 1 da tarde, já tá garantido. Bem lembrando que hoje é aniversário da goleira do Red Leiros, da Mari.
Isso,
bem.
Mari, parabéns.
Mariane Gonçalves, a goleira do Red Leiros.
Dizem que tem tudo aí pra ser a melhor goleira do futebol feminino da Vapcom. O João ali já tá olhando feio pra mim, porque é normal, é só assim que ele olha. Mas ele que tem aí atualmente a melhor goleira, aí a Bia.
Dependendo do treinador de goleiros, nós teremos a melhor goleira do campeonato.
Falta
a gente treinar, mas depende da
controvérsia. Vamos lá. E vamos lá. O time hoje se conhece melhor? Você acha que vocês são mais preparados para a próxima edição?
Então, a gente está se preparando, a gente está se preparando bastante, está bem mais preparado do que a gente estava antes e tal, mas a gente vai conseguir.
Você sente mais confiança, assim, no time?
Agora sim, a gente já viu como que funciona, a gente está se conhecendo melhor, então a gente está se entrosando e acho que a gente consegue um resultado bem legal.
Boa sorte.
Obrigado, senhor.
Amém.
Vai ter Taça Maria Chuteira em novembro, eu não me lembro, recordo o dia agora, se não me engano é dia 11 de novembro, alguém sabe?
15, né, no feriado? Acho que é 15.
Eu não sei, eu sou um...
Em novembro.
Em novembro tem a Taça Maria Chuteira, o Red Leiros vai participar?
Vai participar.
O que foi, Rafa? Ah, ok. Vamos ver aí como que vai ser a participação qual que é a expectativa para a Taça Maria Chuteira? Vocês sentem que vocês podem chegar a um título? Vocês acham que vocês vão dar só mais trabalho?
Então, acho que a gente consegue sim, a gente vai se empenhar bastante. A gente vai
Pro título. Gostei do discurso.
Tá vendo?
Quero essa menina no meu meio campo.
Então vai dar certo.
E você sabe de alguma contratação nova do time?
Então, ultimamente não tem contratado, não.
Não tem contratado.
Não.
Bomba, mas o time tá fechado. A última contratação a gente tinha anunciado aqui, que foi a Dani, né? No programa passado
a
gente
anunciou. A Carol também, né?
A Carol. Na verdade, tem a Carol. Carolina Rosa, guardem esse nome. Tamirão aí vai ter uma concorrente pra ser a melhor zagueira aí do campeonato.
Muito bem. Bom, o tempo passa rápido aqui no programa, já estamos chegando ao final. Agora você tem esse momento para dar seu tchau, seu beijo, o seu abraço para quem você quiser. O microfone é seu.
Bom, gente, vamos estudar pra caramba pra essa prova global.
Isso, é um recado importante, prova global.
Beijo pra todo mundo, beijo pra Mari, tá fazendo aniversário hoje, essa linda, maravilhosa, gosto muito de você. E é isso aí, gente, boas aulas. É isso aí, vamos estudar e vamos focar nos títulos.
Pratique muito esporte.
Muito bem,
galinha. Vamos cuidar do nosso planeta.
Sigrid, te manda seu tchau, seu beijo, acabou, consigo, chega.
Mandar um beijo aí pra quem ouviu o programa, pro nosso querido ouvinte. Agradecer aqui a presença da Jéssica, muito obrigado por ter vindo. Agradecer o pessoal que acompanhou o programa, o Thiago, o Nicolas, que é o estagiário da rádio, o Carol, que também é estagiário da rádio. João ali, que tá no celular agora, deu um sorriso maroto pra mim.
Ah, não dá mais, não.
Marcelo, o professor Caldeira, que também acompanha a gente aqui. Agradecer na Sonoplasta, agradecer o Silvio, que tá sempre aqui com a gente. E agradecer você, Rafael, por simplesmente ser você, essa pessoa maravilhosa, especial que você é.
Ah,
e
não dá
depois
mais,
você
não.
Me pode
escrever. Acabou.
Poxa, muito obrigado, meu
Deus. Ô, diretor, vamos continuar desse jeito. Eu peço demissão.
Calma, Silvio. Ô, Silvio, mas tá nervoso, rapaz. Bom, quero agradecer aí mais uma vez a você que acompanhou a Falta de Terça. Agradecer, mandar um abraço aí pro Fábio, pro Ademar, pro Dani, que mandou sua mensagem aqui, pro Zé do CBJ, pro Caldeira, pra Mari que faz aniversário.
Beijo, Mari.
Pra todo mundo que tá aqui, pro Maneiro, pro Nicolas, pro João, pra Carol, pro Danilo, pra Jéssica, pro Guidete e pra todo mundo que acompanha o programa. Sétio, muito bem, o Falta de Terça fica por aqui, com a locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidete, a sonoplastia de Danilo Nunes e a direção artística de Dom Fernando Mariano. Esse foi o Falta de Terça, aqui na Rádio Fapicon, o som da comunicação, e vamos ganhar presente amanhã no Dia das Crianças. Sétio, tchau pra vocês, feliz até semana que vem, tchau. E feliz Dia das Crianças, porque a gente também é criança. Tchau!
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 Bola pro fundo do gol! Falta de Terça na Rádio Fapicon, o som da comunicação.
Rádio Fapicon, o som da comunicação.